Bem, obrigado. Peço desculpa por este pequenininho, esta pequeninha de longa. Temos condições para iniciar os nossos trabalhos. Estão três forças políticas. Acho que vamos iniciar, correto? Ou preferem esperar? Então vamos. Muito bem. Bem, eu entendi que nós, enfim, deveríamos, apesar da hora tardia, ainda assim deveríamos manter esta reunião, ainda que cá chegássemos e depois adiássemos muitas coisas, mas está marcada, temos muito trabalho pela frente. O nosso primeiro ponto à ordem de trabalhos é exatamente o ponto de situação dos trabalhos da Comissão. Eu pedi para... foi elaborada uma proposta de calendário que foi já distribuída, mas eu antes de explicar a proposta de calendário, porque tem a ver exatamente com o ponto de situação dos nossos trabalhos, eu permita-me que vos dê, enfim, duas, três notas sobre a mesma. A primeira é para dizer que, de facto, isto é apenas uma proposta, sujeita a alterações, sujeita a correções e, diria mais, até sujeita a atualizações com o decurso do próprio tempo. Esta é a primeira nota. A segunda nota que eu gostaria de dar era de que este calendário, como se aperceberão, por certo, já se aperceberam, em boa medida extravasa aquilo que são os nossos poderes e a nossa autonomia enquanto grupo de trabalho e ocupa espaço, ou estará dependente da sua materialização, enfim, do próprio PAR, da Conferência de Líderes, e dos consensos que possam se obter entre os grupos parlamentares. Ainda assim, entendemos que é uma proposta, ou entendo que é uma proposta, enfim, realista, e aqui este dado que eu queria aqui deixar, esta é uma proposta realista, com os pés bem assentes no chão, que tem também a preocupação, que não podia deixar de ser, de levar em conta a necessidade de dar cumprimento aos requisitos legais e aos requisitos regimentais. E esta proposta de calendário leva isso em consideração. E a parte mais importante desta proposta é aquela que eu acho que, por certo, todos concordarão, é de que esta proposta procura, sobretudo, dar resposta ao objetivo que é comum a todas as forças políticas, que é concluir este processo a tempo e em tempo útil das próximas eleições autárquicas. A tempo e em tempo útil das próximas eleições autárquicas. Este grupo de trabalho assumiu o compromisso de, no final do mês de setembro, anunciar ao Parlamento, à Comissão, aos parlamentares, ao país, se estaria ou não em condições de concluir este processo a tempo das próximas eleições autárquicas. Ora, apesar da necessidade de um cumprimento de um conjunto de exigências, entendo que esta proposta de calendário vai exatamente nesse sentido. Feita esta pequena, mas longa introdução, que acho que tinha que ser balizado, então, dar duas, três explicações sobre a proposta de calendário. A primeira é de que é pontuacente, isso é absolutamente inultrapassável, é de que a análise técnica e jurídica das propostas tem mesmo e ficará mesmo concluída durante o processo orçamental. Ou seja, 28 é mesmo a data limite. Mas também é aquela que os serviços têm transmitido que é absolutamente crucial para fazer uma análise final da totalidade dos processos. Devo recordar também que durante o processo orçamental há suspensão dos trabalhos das comissões, das subcomissões e dos grupos de trabalho. Ainda que fosse regimentalmente possível pedir que este grupo de trabalho em concreto pudesse funcionar durante esse período, por razões de urgência, E isso é possível do ponto de vista regimental, sem embargo, é uma decisão que o Sr. Presidente terá necessariamente que ter a anuência dos grupos parlamentares em sede de Conferência de Líderes. Mas a questão é que, neste momento, este é o tempo que as nossas assessorias precisam mesmo para concluir. É absolutamente crucial. Mas também está mais do que garantido que não vai passar deste dia. E se assim for, o que é que nos restaria? Conclusão até ao final de novembro, 28, eu digo 28 de novembro, porque era a data que está inicialmente programada para o encerramento, o debate e o encerramento do Orçamento de Estado para 2025, porque é a data que está na proposta da Comissão de Orçamento e Finanças, ainda que não seja uma data definitiva, mas vamos apontar nós para esta. E, portanto, nós teríamos na semana imediatamente seguinte, reparem que estamos a falar, na semana imediatamente seguinte, 3, 4, 5 e 6, terça-feira no final do dia, ou durante a manhã, à noite, na quarta depois do plenário, durante a manhã, na quinta depois do plenário, eu até atrevo-me a dizer, com esforço na própria sexta-feira à tarde, nós, de facto, validarmos todos os relatórios, sem exceção, todos. Nós não podemos ir de fim de semana sem que tudo seja validado. Depois, como é que vamos fazer? Se começamos por aqueles que têm reservas, por aqueles que estão concluídos, por aqueles que estão... Enfim, veremos a melhor metodologia. Mas eu diria que estamos aqui 4 dias em que o grupo de trabalho terá que, afincadamente, se debruçar e fechar numa semana. Numa semana. E para quê? Para na semana seguinte, imediatamente seguinte, ou seja, no período que vai entre 10 e 12 de dezembro, Sr. Deputado Alfredo Maia, eu pedi, há uma folhinha que foi distribuída com este calendário. Já agora pedia, se pudessem fazer chegar ao Sr. Deputado Alfredo Maia, que ajuda naturalmente a acompanhar os trabalhos e este nosso debate. No dia, entre os dias 10 e 12 de dezembro, ou seja, a própria Comissão Parlamentar ratificar a validação política do grupo de trabalho e eventualmente avocar. O que é que significa aqui avocações? Vamos imaginar que há um grupo parlamentar quer votar em separado esta proposta ou aquela proposta, enfim, seja lá qual for, aquele relatório, melhor dizendo, fará a avocação. Nos casos será a ratificação por blocos e outros será por avocação. O grupo parlamentar, digo, eu esta proposta quero votá-la em separado, porque, por qualquer motivo, faremos isso. E, portanto, entre o dia 13 e o dia 6 de dezembro, peço desculpa, entre o dia 10 e o 12 de dezembro, que é na semana imediatamente seguinte, a Comissão também fecharia o seu trabalho. Mas a Comissão ainda tem aqui algumas tarefas, que eu julgo que são as menos difíceis. Mas porquê? Entre o dia 12 de dezembro e o dia 8 de janeiro, estamos a falar de uma dimensão temporal de 3 semanas. 3 semanas é o tempo que os grupos parlamentares irão dispor para apresentar as iniciativas legislativas. 3 semanas. De modo a que possamos, com a anuência, isto é, obviamente vai à Conferência de Líderes e com a anuência dos parlamentares, que seja possível na segunda semana de janeiro, ou seja, entre os dias 15 e os dias 18, ser marcada uma sessão plenária, exatamente tendo por objeto todas as iniciativas legislativas que tenham sido submetidas durante este período de tempo, ou seja, até o dia 8 de janeiro, e serão discutidas e serão imediatamente votadas ou naquela sessão ou naquela sexta-feira, todas as votações na generalidade, na especialidade e na votação final global. Para que também tudo isto seja possível, é preciso fazer 2 coisas. A primeira é a própria Comissão Parlamentar dispensar dos serviços a elaboração de nota técnica, como devem compreender, elaborar uma nota técnica projeto a projeto, estamos a falar de centenas de horas que levarão a fazer, que são desnecessárias quando o próprio relatório já faz alusão ao cumprimento ou incumprimento da lei. O relatório já diz que cumpre o artigo 25, só se não cumpre, portanto, está feito isso. E depois, também, se quisermos ainda acelerar, portanto, o pedido, ou quando é o pedido ao PAR, é um pedido de recurso ao chamado processo de urgência, que está previsto. O processo de urgência permite o quê? Basicamente, o processo de urgência permite que as três votações se façam em simultâneo, permite que seja dispensada a redação final, ou seja, uma vez votada, vai para a promulgação do Sr. Presidente da República, não vem novamente à Comissão, dispensa o prazo de reclamações por 2 dias, também não são assim muitos, mas sempre são mais 2 dias após a publicação no Diário da República, já estamos aqui a falar de vários dias que ganhamos, e dispensa também, cá está, e também permite que a Comissão possa efetivamente não cumprir o prazo de 15 dias. Ou seja, nos termos de regimento, e peço desculpa estar a mostrar um pouco isto, nos termos de regimento, nenhuma iniciativa pode ser discutida e votada se não tiver dado entrada há mais de 15 dias. Tem que cumprir o prazo de 15 dias. A não ser que sobre esse tipo de matérias haja um processo de urgência. Se houver um processo de urgência, até é possível, no limite, votar uma iniciativa que entrou no próprio dia. O Governo, por exemplo, hoje, se forem ver a súmula da Conferência de Líderes, agendou para uma destas próximas sextas-feiras 3 iniciativas, sendo que 2 ainda chegaram cá. E é já para a semana. Já estamos a falar para a próxima sexta-feira. Estamos a falar de iniciativas que vamos discutir e votar na próxima sexta-feira que ainda não entraram, portanto, não cumprindo o tal prazo de 15 dias. Por isso é que é o processo de urgência. Esses prazos, como digo, têm em linha de conta aquilo que o regimento impõe e eu a impõe, têm em linha de conta aquilo que é a capacidade por parte dos serviços e, com salvo melhor opinião e com respeito por opinião contrária, acho que se o Parlamento fechar na primeira semana, na primeira quinzena de janeiro, julgo que os partidos políticos, com toda a franqueza, têm o tempo para, enfim, as escolhas que se impuserem em termos daquilo que são os seus candidatos autárquicos e os movimentos cidadãos, naturalmente, têm aqui ainda um largo período de tempo para, enfim, formarem as respectivas listas, apresentar as respectivas candidaturas. Está de boga.
Vê se eu não faço aqui muito, não muita demora. Eu só queria perceber o seguinte, aquilo que nos disseram antes de terminar a sessão legislativa anterior, foi que a análise técnica ficava concluída até ao final de setembro. Foi?
Não, eu peço desculpa, não foi isso. O que nós sempre dissemos é que em final de setembro assumiríamos uma posição. Porque não era possível, peço desculpa, é que não era mesmo possível, no mês de agosto, os nossos serviços
pode
trabalharam no mês de julho.
Pode ter mal e eu dou disso de barato, pronto, mas ok, não, mas não é possível. Que foram estas as palavras foi, até ao final do mês de setembro, a avaliação técnica está concluída, foram estas as palavras. Quando eu agora vejo, foi o que eu percebi. De qualquer maneira, eu, independentemente disso, eu não estou a criticar ninguém nem nada, é só uma partilha com o grupo de trabalho. No meu entender, não tendo nunca pegado em nenhum processo, não sei como está, aquilo que foi dado a conhecer a este grupo de trabalho é que os processos já haviam sido avaliados, tanto assim era, que foram pedidos esclarecimentos no âmbito da avaliação que fizeram. Portanto, se já foram avaliados, agora, digo eu na minha ignorância, supostamente era só avaliar se os aperfeiçoamentos que foram pedidos foram cumpridos ou não foram cumpridos. E, portanto, não tenho indicação, e eu tenho estado atenta nas reuniões, não tenho indicação que seja de maneira diferente. E, portanto, tenho que dizer que, e mais uma vez, sem pôr em causa o trabalho de ninguém, parece-me um tempo um bocado excessivo. Eu agora não estou a vincular o grupo parlamentar, estou eu a falar enquanto deputada. Parece-me que, apesar de não ser muita a diferença, eu acho que nós teríamos condições para terminar isto até ao fim do ano. Quer dizer, é a minha convicção, agora, não sou eu que estou a fazer a avaliação técnica, mas se a avaliação técnica já estava feita, quer dizer, parece muito tempo e, portanto, se o Sr. Coordenador puder explicar, ou as pessoas que estão a trabalhar nisto puderem explicar, eu gostava de perceber, efetivamente, porque não consigo perceber.
Carlos Braz, por favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, Sr. Deputado, o que tinha ficado acertado entre nós era, em setembro, fazermos uma calendarização e uma tomada de posição pública, que passaria até por uma informação às Assembleias Municipais sobre o ponto de situação. Penso que foi isto que ficou acordado. Mas eu concordo com a deputada Olga quando ela diz que era desejável que pudesse ser antes. Porque o que é que está aqui em questão? Olhando para este calendário, nós conseguimos verificar que é execuível tratar do processo nas suas diversas fases até à votação final. Mas a questão é que há de haver, no meio dos processos todos, diversos que não vão estar em condições. E o que era preciso era nós podermos dizer aos munícipes, aos cidadãos, às assembleias de freguesia, daqueles locais, se se hão de preparar para uma eleição agregadas ou se se hão de preparar para uma eleição desagregada. E esse calendário, para nós informarmos isso, em janeiro é tarde. Em janeiro é tarde para se dar essa informação. Percebe, Sr. Presidente, o que é que eu quero dizer? É que isso, para quem está a preparar no terreno listas, às vezes agregações de 3 e 4 freguesias, que é preciso preparar 3 e 4 listas, 3 e 4 candidaturas, é tarde. Mas eu ainda queria abordar aqui outra questão que eu queria que o Sr. Presidente nos expusesse, o que é que aconteceu na Conferência de Líderes, relativa... É para os outros? Sim, é isso. E tenho... Pronto, muito bem. Então fica para o ponto seguinte. Fica para o ponto seguinte. Muito bem. Sim, é isso. Está aqui o que se... O Grupo de Trabalho da Assembleia da República, que está a analisar o dossiê da desagregação de freguesias, compromete-se a definir até ao final de setembro se existem condições para concluir o processo de reversão e incluir novas autarquias no mapa para as eleições autárquicas de 2025. É. Sim. Sim, mas eu tinha perfeita noção, pelo menos tinha bem presente isso. Sr. Presidente, só mais uma questão neste ponto. Eu tive conhecimento, na semana passada, de que ainda estão a ser pedidos documentos às Assembleias Municipais. Eu tive conhecimento que, na semana passada, saíram e-mails para Assembleias Municipais... E-mails? Para Assembleias Municipais. E eu queria perceber o que é que se está a passar, porque nós não falamos... Isso não foi aqui tratado. Se sabia de pedir mais elementos, se não... Sim, mas é isso. Chegou-nos a informação que estavam a ser pedidos, que estavam a pedir relatórios de contas às Assembleias Municipais para as fazerem chegar às Assembleias de Freguesia e, sobretudo, mais estranho é que tenha sido a um daqueles processos que estava considerado certo. E, portanto, eu gostava que nos explicasse isso, porque, quer dizer, ultrapassa-nos um bocadinho. Nós estamos aqui a debater e a analisar as questões e depois a seguir fazem uma coisa completamente distinta. Essa a explicação.
Se me permitem, só que eu gostava de colocar uma questão que tem a ver se já temos alguma noção, no âmbito daquilo que é a análise técnica, dos projetos que vão ser rejeitados, daqueles que naturalmente não é possível avançarem. Se vocês estão a priorizar os que estão em condições, estão a analisar a detalhe aqueles que naturalmente vão ser deferidos, e se já têm noção daqueles que vão ser rejeitados por incumprimento de algum dos critérios que seriam basilares de se cumprir. Eu acho que era importante aqueles que não cumprem e que já estão automaticamente rejeitados, pelo menos já serem notificados, porque já dávamos conta de que há trabalho, que está a ser travado este trabalho e que o grupo aqui de trabalho das freguesias e o próprio grupo técnico já... Portanto, se isso fosse possível, se calhar eu acho que era importante, dávamos uma mensagem de que o nosso trabalho está a surtir efeito, o nosso, o de vossas excelências, naturalmente, que são os que estão a analisar, mas que está a surtir efeito. Aqueles que estão automaticamente rejeitados já deveriam ser notificados.
Muito bem. Bom, então, vamos por partes. Ponto número 1. A questão da análise técnica, o trabalho que foi feito antes, era importante realçar isto. levou, consumiu, enfim, posso precisar 4, 5 meses, é sobretudo um exame de checklist. Essencialmente checklist.
Isso é sabido.
Pronto.
É o regime simplificado.
Checklist.
É checklist.
Ou seja, o, sim, sim. Sim, não, mas não é isso. Eu explicar. Quando uma Assembleia remete um relatório de viabilidade económica ou financeira, o relatório foi dado como deu o dado à entrada. Mas ninguém fez a sua análise. A análise técnica agora compreende olhar para as projeções, para a despesa, para a receita, para o cumprimento da lei das finanças locais. O mesmo acontece, está o inventário. Mas agora é preciso olhar para o inventário, se ele separa mesmo os bens, se os identifica todos e se faz a repartição. E este trabalho consome imenso tempo, porque é uma análise de mais detalhada, mais fina, certo? É só para explicar...
Eu percebi, e sem prejuízo de valorizar bastante o trabalho e o rigor que está a ser aplicado nesta análise, eu própria já estive a fazer, portanto, também a dar uma vista de olhos naquela listagem que existe. Já quando da verificação, daquela checklist de verificação dos cumprimentos ao nível da documentação, já havia inclusivamente uma nota que sim, tem relatório de viabilidade económica ou financeira e depois uma nota. Afinal, os documentos apresentados não figuram a viabilidade económica ou financeira. Já havia uma nota, portanto, já o mesmo em relação ao número de eleitores. Mencionam 960, mas nos cadernos eleitorais estão 850. Portanto, já havia essa análise, esse rigor. Portanto, eu acho que se calhar dávamos boa nota deste grupo de trabalho e dos técnicos que estão a fazer essa análise. Separar já, portanto, fazer já essa triagem, é que nós neste momento todos, e acredito que os senhores aqui representantes do grupo parlamentar do Partido Socialista também tenham solicitações de todos que vos convoquem, que vos questionem, mas será que está tudo bem com o meu processo? Será que está... Eu acho que estamos todos a ser, portanto, pelo menos aqueles que poderiam ser rejeitados são rejeitados e não estamos aqui a ver se é do Partido A, se é do Partido B... Não é? Era só tentar ver se podíamos apurar e agilizar essa questão daqueles que são rejeitados.
Desculpa, porque depois também é mais fácil para vocês, enfim, acrescentarem novamente novos dados. Portanto, eu queria dar a explicação sobre a questão desta análise, que é uma análise mais detalhada. Não é apenas verificar se tenho o quadro pessoal, não é apenas verificar se tenho o relatório. É uma análise já muito técnica do relatório. Bom, e isso consome imenso tempo. Todo o trabalho que foi feito e os meses gastos são úteis, mas não é o suficiente para. Isto são mais ou menos os tais, o tempo que se necessita até ao final do mês para isso. A segunda nota tinha a ver com os projetos ou os processos que, em princípio, nós poderíamos considerar rejeitados. Aqueles que nós consideramos considerar rejeitados, assim, diríamos quase que ab início, não é? Sem grandes dificuldades, serão aqueles que contendem com a questão do número de eleitores, e esses já temos uma deliberação tomada por parte não só do grupo de trabalho, mas ratificada pela Comissão Parlamentar, e, portanto, com base nesse, nós já podemos identificar um conjunto de propostas que não preenchem este requisito e que, portanto, são dados para votar. Esses aí são, diríamos, relativamente fáceis. Como serão relativamente fáceis também de avaliar aqueles propostas que não cumpram a interpretação que vier a ser conferida ao famoso artigo 25? Todos os demais, nós... é mais complicado. E dizer, sem uma análise final, não poderemos dizer que este processo cumpre ou não cumpre, se a análise ainda não é final, ou seja, não é tão objetivo. Uma coisa é
dados de 8 horas, outra coisa é prazo, é tudo muito objetivo, não há aqui nenhuma subjetividade, são números muito claros, equipamentos, pessoal, é tudo dados muito objetivos. Esse é fácil, nós conseguimos fazer, como eu disse, uma avaliação, e acho que sim, com certeza que sim, iremos fazer essas listagens, olhar para elas, dizendo, olha, estes vamos afastá-los, acho que sim, não vejo nenhuma dificuldade. Não vejo nenhuma dificuldade que possamos, com base nessas deliberações, com base naquilo, afastar já e referenciar um conjunto de propostas que estarão, por essas circunstâncias, afastadas de uma decisão final, enquanto, naturalmente, estamos a falar no processo transitório. Eu queria que tivessem consciência de que nós não vamos ser em janeiro que vamos saber que os cumprem. Porque, na verdade, nós em 28 de novembro já sabemos quase todos, tirando um caso ou outro. Porque no dia 28 de novembro nós temos na nossa posse todos os relatórios, e olhando para eles o relatório começa logo por dizer, não cumpre, ou cumpre. E portanto no dia 28 de novembro, nós vamos saber, eu não diria que vamos saber, a minha convicção é de que de facto já temos uma perspectiva do que é que vai ser rejeitado, do que é que vai ser aprovado, porque o relatório já o diz. Não cumpre, cumpre, não cumpre, vamos à validação política do grupo de trabalho, a nossa validação. Portanto, não é no dia, não é apenas quando a Assembleia for, quando a proposta for aprovada em sessão plenária. É no final de novembro. No final de novembro, nós já sabemos, já temos uma noção. Se não for a 100%, andará muito perto disso, do que é que tem e não tem condições. E até lá, até já sabemos aqueles que nem lá vão chegar propriamente, porque já os vamos dar como incumprindo um conjunto de preceitos, nomeadamente em termos de prazo, em termos de número de eleitores e eventualmente outros requisitos que estejam completamente. Reparem, se a memória não me atraiçou, há 10 autarquias que nunca chegaram a responder àquele primeiro convite de aperfeiçoamento. Como devem imaginar, não sei quais são, nem sei quais são os motivos, admito que até sejam por aqueles que eu acabei de referir, de eleitores. Mas isto para dizer o seguinte, portanto, nós conseguimos antes. Se nós conseguíssemos antecipar esta data, ai maravilha, se os técnicos conseguirem fechar as análises no dia 15 de novembro, eu diria que nós pediríamos ao Sr. Presidente da Assembleia da República que imediatamente iniciasse um processo de urgência, ou melhor dizendo, primeiro, que aceitasse que nós pudéssemos já começar a tomar decisões, e então eu diria mesmo que íamos para o Natal com isto completamente fechado. Era efetivamente o ideal, eu acho que todos gostaríamos que assim fosse, mas neste momento não é possível, de acordo com aquilo que nos vem sendo transmitido pelos técnicos, dar essas datas. Mas estas são mesmo para cumprir.
E aquela questão da Assembleia Municipal, de solicitar...
Sim, que é porque...
Do?
Pergunta.
Ah, bom, meus caros, há aqueles 10 processos que, na verdade, que foram dados como completos, postam lá todos os documentos, nove documentos. Mas nem todos tinham lá os relatórios de conta de gerência. Estou a informar bem, doutora Márcia? Mas fez-se um contacto, se assim o entenderem, enviar. Nem sequer era obrigatório, nem era convite ao aperfeiçoamento. Se puder enviar, ótimo. Se não puder enviar, porque eles já foram dados como completos. E, portanto, não se foi dado, não foi feito um mail a dizer... Mande para cá isto e mais aquilo. É, mesmo daquele género. Se puder mandar, ótimo, ajudava a que o processo ficasse complexo. Completo. Completo, peço desculpa, estes também não estão analisados.
Não analisado.
Pronto. Era algo que deveria ter sido feito antes, deveria ter sido naqueles primeiros, não foi. Nós notificámos. Repare, isto é tal análise de pormenor que quando se começa a fazer o análise de pormenor percebe-se isso. Que foi identificado, bom, mas... Seria interessante ter cá pelo menos esta conta de gerência, que falta aqui esta. E foi nesse sentido que se fez esse contacto de fone. Não é um convite ao aperfeiçoamento, é querendo enviar, ótimo. Se não enviar, nós também estamos em condições de fazer a análise.
Certo. Mas se não enviar...
Porquê? Porque as projeções estão lá todas. São documentos muito completos.
Se não for enviada essa informação, fica prejudicado o processo.
Não, não fica.
Ah, não fica?
Não fica. Não fica porque a informação é muito detalhada já. Estamos a falar de processos com informação muito, muito detalhada,
nós
muito, muito pormenorizada.
Como é que foram feitos?
Muito detalhada. Muito detalhada.
Portanto,
não é um
convite.
Não é impeditivo.
É que as pessoas no município acharam estranho estarem a ser abordadas agora, quando investiram muito tempo na altura a completar os processos.
Não houve nenhum convite ao aperfeiçoamento, nem tem corregistro, nem quer dizer aquilo. Se puder mandar este documento que está aqui, que era útil, ótimo. Se não puder mandar, também não há problemas nenhums, porque o processo foi dado completo. E faramos uma análise completa e nada, a ausência desse, dessa remessa não for feita, em nada resulta qualquer rejeição das mesmas. Isto que fica bem claro. Eu não sei se consigo esclarecer ou não. Sim, mas foi feita uma análise. Os relatórios são mesmo muito completos. São documentos muito bem elaborados, com projeções. Ainda não há um relatório, uma análise final. Obviamente não podia deixar de ser. Já agora, dar conta do seguinte. O método que nós estamos a seguir, o método que os serviços estão a seguir, é a ordem de entrada tal e qual como foi da primeira vez. Correto, doutora Ana Vargas, doutora Luís?
Não há critérios distintivos.
Ou seja, os processos entraram... organizados por ordem alfabética. Então, por distritos e por ordem alfabética. E essas estão a ser feitos todos dessa forma. Agora, uma coisa certa. Eu queria agora aqui dizer o quê? Que acho muito importante nós definirmos efetivamente quais são aqueles que já estão... cuja probabilidade é diminuta.
Queria intervir sobre isso.
Eu quero dizer isso, existe essa possibilidade, não há nenhuma dificuldade, é isso que vos queria garantir, portanto, se for a seu entendimento, nós o faremos, obviamente, da parte dos serviços, há toda a disponibilidade nesse sentido. Carlos Braz, eu peço desculpa, eu já tinha pedido antes o deputado Carlos Braz,
muito rápido.
Tinha sinalizado,
sobre,
eu não me esqueci.
Sobre a proposta da senhora deputada Dulcineia, eu entendo e tendemos a concordar com ela, que se pudéssemos ir arrumando algumas situações e descansar alguns autarcas ou candidatos a autarcas, era melhor. Mas se calhar, se o fizermos dessa forma, com notificação oficial às Assembleias Municipais, vamos estar a induzir todos os outros de que é viável e pode não vir a ser. Se calhar poderíamos era encontrar uma forma de esses aos quais já é possível aplicar o tal critério que está fechado e que já não há, já é irreversível, serem partilhados connosco, com os deputados.
Faremos essa relação nesse sentido. Deputado Luís Paulo Rodrigues. Luís Paulo Fernandes, desculpe.
Senhor Coordenador, obrigado. O senhor Coordenador, senhor deputado, considera que a 28/11, que nós já sabemos quais cumprem, que não cumprem, e tentaremos antecipar ao máximo. Perante as propostas das colegas do PSD e do que escutei agora do Sr. Deputado Carlos Brás, todos temos o interesse em auxiliar e ajudar, pelo menos quem já não tenha expectativas, mas depois criamos um problema que é, será que estes já estão a ser informados e nós não somos, porquê? Mas se nesta data, a 28/11, com a promessa dos técnicos poderem antecipar, mas pelo menos a 28/11. Nesta data, há problema a informar? Teremos esse poder ou não? Porque se informarmos a 28/11, eu considero, da nossa parte, pronto, se for pública 28/11, não há necessidade de estar aqui
na semana 28/11, ela é para os deputados, sem sombra de dúvida.
Para os deputados.
Para os grupos parlamentares todos, independentemente, não é... pelo menos para o grupo de trabalho, é para todos.
Mas também isso também
não há a menor dúvida. Isso não há a menor dúvida. Eu gostaria, eu acharia que seria mais, se permitir, e vou explicar porquê, o grupo decidirá, a melhor forma, que era a de sua divulgação seja acompanhada da validação, ou não, por parte do grupo de trabalho. Isto é, imaginemos que há um relatório que diz... cumpre. ou cumpre, mas tem dúvidas aqui, e se o grupo de trabalho entende que não cumpre nada, ou o contrário, se nós tornarmos público que a decisão técnica era de cumpre e depois temos uma decisão política a dizer que não cumpre, ou o contrário, podemos estar aqui a gerar alguma confusão, o que seria, do meu ponto de vista, mais, talvez mais ajustado, tendo em conta evitar esse tipo de, enfim, de dúvidas interpretativas, era de que eles tornassem absolutamente públicos a partir do momento em que nós o validássemos. Se nós, no primeiro dia, daí a 3 de dezembro, sentarmos aqui e validarmos este documento, no minuto seguinte é público. Nós não podemos deixar de dizer, é público. Mas atenção, não se esqueçam que ainda há a ratificação por parte da Comissão Parlamentar, que é na semana seguinte. Pronto, se reparar nesse calendário, há um primeiro parágrafo, não sei se reparar no primeiro parágrafo, que é destas coisas que estamos aqui a conversar, em que diz que aprovar o anteprojeto do projeto de lei e indicativamente a metodologia que se pretende aplicar na validação dos relatórios técnicos, ou seja, é uma coisa que nós também vamos ter, já estamos a fazer este debate aqui entre nós, mas que vamos ter, como é que queremos fazer isto? Queremos os que estão concluídos, os que estão com parecer absolutamente favorável, queremos os que não têm parecer favorável, como é que queremos? Queremos por distritos, queremos por ordem alfabética, por número de entrada, como é que queremos fazer isso? Na segunda-feira fazemos isto, ou na terça, melhor dizendo, na quarta, também é algo que temos à porta fechada, para evitar fuga de informação que possa conduzir, efetivamente, não é sonegar informação a ninguém, mas é uma questão de proteção da própria Parlamento e para que haja, não haja, enfim, erros de interpretação. Mas esse é um debate que nós, efetivamente, também temos que fazer, iniciamos agora, estamos em tempo também de o fazer, mas sim. Deputado Carlos Botelho e depois o deputado Alfredo Maia.
Carlos Botelho, está bem. Sou presidente, sou deputado. Só para dar aqui um reforço naquilo que o meu colega disse, mas há aqui uma questão que eu acho que a gente devia ponderar seriamente como grupos parlamentares, isto é, que é a questão que está, que toda a gente está a pensar na mesma coisa, nós obviamente temos sido assaltados por estados de ansiedade. Porque há dirigentes políticos, há presidentes de concelhia, há pessoas que têm que orientar a vida, porque os processos autárquicos não se montam de um dia para o outro. E aqui a questão, o que nós verdadeiramente temos que decidir no limite, para além dos processos que a equipa técnica está a tratar, é se cumpre os critérios do 25, processo especial, ou se vai para processo geral. Porque mesmo na comunicação depois que se far-se-á mais tarde, não sei qual vai ser o tipo de ofício que vai acompanhando de uma notificação negativa, imagino não cumpra, pode ser qualquer coisa no âmbito da comissão que diz, Sr. Presidente da Assembleia, no âmbito tal do processo tal, da lei está a 39, informa-se que, avaliado o processo, nos termos do artigo 25 e tal, não cumpre. E tal, dá para pôr de parágrafo, se calhar, e põe assim, de todas as formas, a lei é abrangente, e pode Vossa Excelência prosseguir com o processo, no âmbito do processo da Lei Geral do artigo 39, lá, com exceção do 25, claro. E há de ser qualquer coisa assim que é para dar. Não, porquê? Porque toda a gente acha, grande parte das freguesias, é só para partilhar convosco uma reflexão que tenho feito, grande parte das freguesias acha, meteu com o processo, em 2022, nos IDES de 2022, e que se agora levar uma opinião negativa dos restantes processos, é o fim do mundo e acaba tudo. Não, não acaba. Acaba para o processo especial. Porque é verdadeiramente isso que temos, porque é isso que estamos a tratar e tentamos a tratar. É claro que, se com rigor e certeza há processos num fecheiro Excel que manifestamente não cumpre e não vai lá de qualquer forma, e afastando tudo o que é os tais telefonemas, manda lá o papel, clarifique lá aqui, coisas... Não, ou é ou não é. Isto é, que é para depois evitarmos estas coisas de última hora. Se houver processos que claramente têm déficit de informação, eu acho que pode ser informal ou informalmente, há processos, isto pode ser tomado em duas decisões, claro que tem que ir sempre à comissão, e eu acho que o processo deve estar fechado todo no grupo de trabalho, e depois passar à comissão e seguir os trâmites como uno, eu acho que isso é importante, que é para não se criar o tal estado de ansiedade, porque senão ainda, se calhar ainda vamos piorar a coisa, porque a Assembleia ao lado foi notificada e eu não fui, quer dizer que o meu está bem. E depois, 3 semanas depois, leva mais uma a dizer, não, afinal faltava aqui um critério qualquer, que foi visto. Por isso eu diria, se for possível, algo, não digo informação privilegiada, mas daqueles que, sem uma análise rigorosa no papel, dizer, este não cumpre certeza num fecheiro Excel, já ajuda, e não ajuda só o PS, penso que ajuda toda a gente, para quê? Para que se comece a tratar as coisas com diligência e podermos dar alguma informação, porque é o que toda a gente vai querer saber. Daqui a 15 dias toda a gente vai querer saber qual é o estado da avaliação da equipa técnica. Neste momento já é isso que acontece. E nós blindamos, eu hoje tive 3 informações a pedir, a freguesia tal, a freguesia tal. E eu disse, estamos a fazer o trabalho daqui a uma semana ou duas, já sabes. Mas, obviamente, isto é muito desgastante, e para vocês também há de ser desgastante. Essa é a primeira questão. O calendário, e parece-me que o calendário era bom que fosse antes, mas há um limite que é a avaliação disto. Quem vai lamber estes papéis todos é que tem que ter um critério. Se estas forem as datas finais, não vejo problema. O que importa é que seja compatível com o processo eleitoral. Porque se há essa decisão firme de fazermos isto tudo para que já vingue nas próximas eleições, como é claramente a nossa manifestação, e penso que é de todos, pelo menos é aquilo que eu senti nestas conversas que temos tido, é bom, se houver um processo de antecipação, é bom. O próprio facto dos processos que estão absolutamente, não tem condições para o artigo 25, se for passada alguma informação para todos num fecheiro, já ajuda até a dar um ar de tratamento do processo, não prejudica ninguém, são aqueles que não vão lá de certeza, e etc, etc. Por isso, Sr. Presidente, eu penso que antes do dia 28, muito bem, mas eu penso que quando começarmos a trabalhar nisto, nós vamos saber esta informação muito antes, e se pudermos desgarrar esta que não tem mínimo condições, ainda melhor. Só uma nota final, que eu acho que é importante. Os novos, eu vejo por bem que este grupo técnico avalie os novos processos que estão dados como bons. Até podiam ser os mesmos técnicos, mas é outro grupo de trabalho e é para haver uniformidade do critério que estão a aplicar agora. Podiam ter, com função da experiência acumulada, o Luís Marques, penso que é novo no grupo de trabalho, mas por força da metodologia aplicada até neste grupo de trabalho, mesmo que fossem as mesmas pessoas, é aquilo que correu mais ou menos, vamos adaptar uma nova metodologia, e acho que devem ver bem, por isso eu vejo isso com bom ar. E pronto, era isso que eu de alguma forma queria reforçar aquilo que o meu colega disse, e acho que se estes prazos forem cumpridos com os prescindir de prazos intermédios.
Sim. É só isso que eu queria. Então, permite-me só que responda presta um esclarecimento. Obviamente que o dia 28 é para estarem todos concluídos, mas nós não vamos entregar aos seus deputados no dia 28 os 182 processos. Certo? Se eu na semana anterior, se eu tenho 50 processos, é do interesse dos técnicos dizer. Se os deputados aí vão já 50, vão analisando. Olha, vão mais 10, tomam lá mais 20. Obviamente, o que nós pedimos, o que eu sugiro, é que haja alguma contenção na informação, porque eles vão ser sujeitos a uma dupla validação. Validação do grupo e ratificação, a vocação na comissão. E, portanto... Mas, obviamente, não é, ok, chegou o dia 28, tomem lá não sei quantas centenas de páginas. Não, isso não faz sentido nenhum. À medida que vamos avançando e vamos fechando, vamos enviando pacotes. Está tomada por natureza. Ninguém
quer dar alguma informação que depois não se depois. Está a Alfredo Maia. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Olha, ainda bem que salientou esse aspecto, porque, de facto, de outro modo, não faz sentido. Bom, eu queria ser muito breve relativamente ao momento da publicidade dos resultados. Eu julgo ter percebido que o Sr. Deputado Coordenador referiu a possibilidade de, logo que estejam validados, isto é, entre 3 e 6 de dezembro, poder haver aqui alguma publicitação. Eu, sinceramente, tenho muitas dúvidas sobre essa hipótese, justamente porque poderia gerar dinâmicas de angústia, de perplexidade, tendo em conta resultados comparados com outras e até o risco de depois não se confirmar este ou aquele resultado. Até porque vai haver um momento de avocação ou ratificação. E por isso me parecia que o momento da publicitação posterior e legitimado pela ratificação, isto é, entre 10 e 12, a data previsível. Até por uma razão muito simples. Porque essa, se bem entendo, esse ato de ratificar é uma competência que só cabe à Comissão. Ou seja, tanto quanto sei, o Grupo de Trabalho não tem poderes deliberativos e, portanto, não poderia, a simples publicitação dessa validação poderia conformar em si um ato deliberativo, ou melhor, gerar a ideia, a convicção de que houve um ato deliberativo, quando não houve, pela simples razão de que este Grupo de Trabalho não tem competências para deliberar o que quer que seja. Não é? Suponho que estamos de acordo em relação a isso. E era só isso que queria dizer. Muito obrigado.
Perfeitamente subscrevo a interpretação quanto aos poderes do Grupo de Trabalho e da Comissão. Mas é uma decisão, obviamente, que compete ao Grupo de Trabalho naquilo que é a sua autonomia de adoção das metodologias, entender que só o faremos nesse momento. Correto.
Que nenhum de nós é alheio ao modus operandi do grupo de trabalho. Parece que estamos aqui a falar a primeira vez para que serve um grupo de trabalho. Acho que nenhum de nós é alheio e sabemos as responsabilidades deste grupo de trabalho e a incumbência também deste grupo de trabalho face àquilo que é a 13ª Comissão. Portanto, não vamos pedir e dirigir-lhe esse apelo e, tendo em conta até o adiantado a hora, Sr. Coordenador, se me permite, se pudéssemos agilizar e peço encarecidamente a compreensão de todos, até porque tenho um compromisso a seguir, e não é porque o meu compromisso pessoal, é porque eu acho que devemos avançar efetivamente no assunto, porque estamos aqui a discutir a autonomia do grupo de trabalho.
Forma, nós já estamos a discutir a metodologia, confesso-vos que não era para esta reunião, mas não quis ir, mas é uma matéria que vamos ter que discutir, temos mais reuniões. Mas também já fizemos a nossa. Já começamos esta reflexão que é importante. Eu vou agora. Posso passar. Julgo que podemos passar ao ponto seguinte à ordem de trabalhos, correto? Bom, então passamos aos outros pontos. E nos outros pontos, ou nos outros assuntos, sem prejuízo, enfim, de matérias que os suplementares queiram introduzir, eu tenho três. Um deles é a suma número 5 que foi distribuída. Se for necessário introduzir algumas alterações, cá estaremos para esse efeito. Obviamente que eu insisto e renovo de que as súmulas são uma síntese das principais deliberações e que não, e há sempre um registro áudio para, se houver dúvidas sobre o que é que foi dito ou o que é que não foi dito, também ele fica de uma forma muito clara. A súmula é importante porque é um documento que nós, como já fiz referência, vai para o arquivo da 13ª Comissão e vai também para o arquivo público e online do Grupo de Trabalho. Portanto, obviamente, correções que se impuserem têm que ser feitas para evitar que depois, olha, isto é público e não disse a dizer, lá está dito isto, não se devia dizer. Deputada Olga, é nesse sentido que era usada a palavra, certo?
É sim, se me permite, Sr. Coordenador, é só porque, efetivamente, isto depois fica no arquivo da Comissão. E eu entendo que quando estamos aqui naquele projeto que nós aprovámos por unanimidade, quando se diz que foi ainda considerado aceitável como comprovativo o número de eleitores do envio do print screen, não foi o envio do print screen, foi o envio do print screen do SIGRE com data.
Muito bem,
porque senão, acho que... Ou se retira o parágrafo ou se aperfeiçoa o parágrafo. Sim.
Que é
muito bem. Deputada Olga, nós temos, obviamente, temos aqui 12 hipóteses.
Eu fiz do SIGRE com
podemos
data,
colocar, ou retirarmos o estudo de um parágrafo, se assim o entenderem, ou, enfim, o aperfeiçoarmos nos termos em que acharem que é mais conforme aquilo que foi a nossa deliberação.
Eu acho que deve ficar aperfeiçoado, porque é importante. Para, porque não quem, se importa, quem vier no futuro, Olga, quer dizer, não vai ouvir o áudio, não é?
Não se importa de surgir uma redação. Mas podia meditar, só se você se importa.
Peço do SIGRE.
Foi ainda, estou ainda, foi no ainda, estamos aqui, não é?
O envio de
foi ainda considerado aceitável como compatível o número de editores, o envio de print screens.
Do SIGRE.
Do SIGRE.
Então, é o que está cá. Comprovativo. Comprovativo.
Portanto, extraído. O envio de documento comprovativo.
Não, extraído. Não, documento do comprovativo. SIGRE, com data.
Foi ainda considerado aceitável como comprovativo o número de leitores o envio de documento...
Sistema integrado de gestão de
documento...
De recenseamento eleitoral.
É extraído...
Do SIGRE, traço. Do SIGRE. Sistema integrado geral de recenseamento eleitoral. Acho que é assim.
Doutora Ana Vargas está a tomar nota. Portanto, então fica... Foi considerado aceitável como comprovativo o número de eleitores o envio de documento extraído do SIGRE por extenso sistema pá. Certo?
Desde datado. Convém estar lá o datado. É isso.
Falta o datado?
Sim, foi aquilo que nós... Datado.
Foi ainda considerado aceitável como...
Aliás, está cá em cima, com data
mas
posterior...
Mas já está em cima, mas em cima já fala da data. Está bem? Muito bem. Bom... Sim, senhora. Então, tinha ainda mais duas notas, tinha a ver com o parecer e o que hoje foi à Conferência de Líderes. Hoje a Conferência de Líderes, depois poderão ver na súmula, que há de sair mais dia menos dia, a súmula das deliberações, onde há uma síntese das intervenções que foram aí proferidas e, portanto, enfim, acho que era mais curial que essa leitura fosse feita diretamente desse documento. Mas para dizer o quê? A Conferência de Líderes deliberou hoje... Deliberou hoje, que sem prejuízo do trabalho que já foi elaborado e que eu vos fiz referência na última reunião, ou seja, o nosso pedido, a nota enquadradora e o parecer da DAPLEN, ainda assim o senhor, a Conferência de Líderes deliberou pedir à primeira Comissão Parlamentar, que tem poderes também de análise, enfim, da legalidade e da constitucionalidade, a emissão de um parecer jurídico, eu vou insistir nesta data, impreterivelmente até ao dia 8 de outubro, para ser analisado na Conferência de Líderes do dia 9 de outubro. O PAR teve, fez não só e pôs esta data, e esta é a única que eu acho que isto devo dizer, o PAR reforçou a necessidade de que esta dissensão interpretativa seja sanada para que o dossiê das freguesias seja ultimado. E tudo aponta, portanto, e deixou muito claro na Conferência de Líderes que os instrumentais vão mesmo decidir no dia 9 de outubro, que é a data limite para esta definição. E, portanto, o repto do Sr. Presidente foi muito claro. Agora veremos os parlamentares do dia 9 de outubro. E veremos o que é que dirá, obviamente, o parecer emanado da primeira comissão. Mas eu queria insistir nesta data. O Sr. Presidente deixou claro, o parecer da primeira comissão é mesmo para chegar no dia 8 de outubro, que é para não haver dúvidas nenhumas que vai ser discutido no dia 9 de outubro. Bom, o Sr. Presidente não fez considerações, pronto, não querendo falar muito sobre o que lá se passou, obviamente que o Sr. Presidente não fez considerações sobre a sua interpretação jurídica, sobre a matéria, apenas fez este enquadramento. Há alguma reflexão que foi feita, obviamente, os parlamentares o disseram. Eu deixo-vos para ler depois a súmula. O outro... Não, foi da reunião de hoje. Não, há duas súmulas. Há a súmula dos agendamentos, que é que saiu hoje e é assinada pelo secretário da mesa, e há a súmula das deliberações em que vem... O resumo do que é que lá foi decidido. E essa é um bocadinho mais à frente, para a semana que a terão. E aí é uma síntese. Olha, uma suma, às vezes, é uma síntese superior àquela que tem as nossas reuniões. Posso-vos garantir. Depois, nós hoje distribuímos também, e este foi mesmo só para distribuição e não é para nós discutirmos, até porque não temos tempo e isto carece. Mas tal como foi prometido, que hoje, até o dia de hoje, nós iremos remeter um anteprojeto da criação de freguesias por desagregação no processo simplificado. Este é uma minuta apenas é minimalista, nós sabemos que é minimalista, mas que aparentemente carreará tudo aquilo que é minimamente exigível do ponto de vista legal. O que eu sugeria é que na próxima reunião do grupo de trabalho, que é já na próxima semana, pudéssemos nos debruçar muito em concreto já sobre este anteprojeto. E fica já agendado como um dos pontos específicos da nossa ordem de trabalhos, e o outro ponto será também já, peço-vos também que vão já pensando nisso, iremos continuar a reflexão que fizemos hoje sobre a dermatologia para acertarmos em definitivo. Mas o primeiro ponto é este. Não, 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 não. É dizer, como é que vamos fazer isto melhor? Vamos avançar assim, vamos...
E esta conversa foi importante
até... Esta conversa já é exploratória.
Então ficou decidido que...
Eu sei que... esta relação só não virá acompanhada na próxima reunião daqueles que eventualmente possam não ser considerados em função da interpretação que a Conferência de Líderes vier a tomar. Porque a Conferência de Líderes tomará essa decisão na quarta, só terá 9 de outubro, portanto, é daqui, não sei se compreendem, é só daqui a 15 dias, ou seja...
Então não é por mais 15 dias.
Porque a Conferência de Líderes
decidiu,
não tem a ver com isso.
Não, não é isso. Não.
A Conferência de Líderes vai decidir.
Não, peço desculpa. A Conferência de Líderes vai decidir sobre o número... Portanto, só poderemos dar nota daqueles que, em princípio, não cumprem, tendo em conta a nossa deliberação sobre o número de eleitores. Não é possível fazer ainda relativamente à outra parte, porque essa vamos ter que aguardar pelo dia 9 de outubro. E no dia 9 de outubro, independentemente da Conferência de Líderes, haverá reunião do grupo de trabalho. Muito obrigado. Bom, estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade.